Está na linha para conversar com a gente agora a doutora Ana Carolina de Torres, ela que é médica infectologista, sempre está aqui com a gente na Band News. Doutora, muito obrigada por atender a Band News.
Obrigada pelo convite.
Hoje a gente vai falar sobre a meningite, porque infelizmente na semana passada um aluno morreu de meningite em uma escola de Vila Velha e logo em seguida, a escola adotou um protocolo de prevenção. Eu queria que você começasse explicando, né, o que leva, né, quais são as causas da meningite e quais são as principais ações preventivas que devem ser tomadas de imediato aí para também evitar a contaminação de outras pessoas.
O termo meningite, ele se refere a uma inflamação do sistema nervoso central, né, da membrana que reveste o cérebro. Ela tem várias causas, elas podem ser infecciosas ou não, mas quando a gente fala popularmente de meningite, a gente está falando da meningite bacteriana, que são causadas por bactérias. No Brasil, elas são principalmente causadas por dois tipos de bactéria, uma chamada meningococo e outra chamada pneumococo. Essas bactérias, o meningococo, o pneumococo, são bactérias que vivem na nossa orofaringe. Muitas pessoas são portadoras dessas bactérias sem manifestar absolutamente nada. Mas para algumas, essas bactérias, elas têm o potencial de causar doença. E aí surgem os quadros de meningite. De maneira preventiva, o que a gente dispõe de forma ampla e até pelo SUS são as vacinas. As vacinas de meningite estão disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização para todas as crianças, para imunossuprimidos, e existem campanhas esporádicas em que um grupo populacional é vacinado de forma mais ampla também, a depender da curva epidemiológica.
A aplicação da vacina contra a meningite, e a senhora está explicando isso, mas eu queria saber o seguinte: ela é já prevista como uma vacina a ser aplicada para todas as crianças? Ela é um caso tópico onde aparece? Como é que funciona?
A vacina, ela faz parte do Programa Nacional de Imunização de todas as crianças. Existe uma diferença entre a vacina do SUS e a vacina privada. No SUS, a gente tem a disponibilidade da vacina meningocócica C, que é um subtipo desse grupo de bactérias. Em rede privada, a gente consegue uma cobertura maior, uma quantidade maior de bactérias desse grupo, que é a CWY e meningo B. Existe essa diferença, mas dentro do SUS, a gente tem a cobertura para a bactéria que é mais prevalente no Brasil, que é a meningo C.
Agora, doutora, em relação à transmissão da meningite, eu queria que você explicasse qual a forma mais comum e quando tem uma pessoa, vamos supor, estou contaminada com a meningite, né? Enfim, qual o protocolo que a gente deve adotar, assim, também de imediato para evitar, o contágio de outras pessoas?
A transmissão da meningite, ela é por via respiratória, né, por meio de gotículas, que são pequenas secreções de via respiratória que a pessoa elimina enquanto respira, tosse, fala, ou por contato direto por orofaringe, né? Então, nesse ponto da orofaringe, eu queria chamar a atenção porque é muito comum que portadores assintomáticos adolescentes tenham a bactéria e na hora de beijar, que é um comportamento típico da idade, acaba transmitindo para outros adolescentes. Por isso que essa população é tão visada e vulnerável à meningite, né? Uma vez que você tem um caso positivo de meningite, o protocolo que a escola adotou foi correto. Você tem que isolar as pessoas que tiveram um contato mais próximo, que são escolas ou creches em crianças menores, contatos intradomiciliares, ou então se existe um trabalho em escritório com baixa circulação de vento, essas pessoas que tiveram um contato mais próximo e prolongado vão ser rastreadas pela vigilância epidemiológica. A gente não recomenda que todo mundo saia tomando remédios para evitar meningite, porque soube que o vizinho teve meningite. Essa investigação de quem deve receber a profilaxia, que é o medicamento, ela é feita pela vigilância epidemiológica e ela é muito bem executada aqui no Espírito Santo. Então, se você teve um contato próximo com o caso de meningite, a vigilância epidemiológica irá entrar em contato com você e irá indicar ou não a profilaxia.
Certo, doutora. E quando que a gente tem que ficar atento em relação à suspeita de meningite? Quais são os sintomas principais aí para a gente ficar principalmente atento nas crianças e adolescentes?
Meningite é uma doença muito grave, potencialmente fatal, em cerca de horas ela pode levar ao óbito. E ela geralmente cursa com febre muito alta, dor de cabeça, uma intolerância à luz e som, vômito que não é precedido de náuseas, uma dificuldade de encostar o queixo no tórax, que a gente chama de rigidez de nuca, é como se a nuca ficasse travada, igual um pedaço de pau. Confusão mental, sonolência, todos esses são sintomas de meningite. Algumas situações de formas mais graves podem aparecer manchas arroxeadas pelo corpo. Então, se você tem esse início de sintomas, não espere. Vá imediatamente a um pronto-socorro, uma unidade de saúde, para ser avaliado e iniciado o tratamento imediatamente.
Eu queria saber, só para a gente encerrar, quais são as consequências? Tem as mais graves, que, como a gente já relatou aqui, mas quais são as consequências dessa doença?
A meningite é uma doença potencialmente fatal. Quando você não trata adequadamente, é uma letalidade que é superior a 40%. Também leva a sequelas permanentes do tipo amputação de membros, surdez, cegueira, alterações neurológicas irreversíveis. Então, é uma doença muito grave que atinge pessoas muito jovens, bebês menores de um ano, adolescentes. É uma doença que é imunoprevenível, então a gente precisa reforçar muito a necessidade da vacinação como uma estratégia preventiva de uma doença que é tão grave.
Ok, eu só queria relembrar aqui, Gabi, doutora Algo, que quem tem mais idade vivenciou. A meningite ela foi objeto de um dos maiores crimes cometidos contra a população brasileira, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, na metade da década de 70. Porque ela surgiu como um surto, depois virou uma epidemia, nesses dois estados principalmente, e as informações a respeito dessa epidemia não eram passadas para a população não sabia que havia o risco, porque a ditadura na época proibiu, censurou as informações a respeito. Então, o que aconteceu? A doença ela se propagou. Ela ganhou uma dimensão que poderia ter sido evitada caso não houvesse essa atitude absurda, desumana, por parte de quem estava no poder na época. A proibição do noticiário a respeito de uma doença com esse potencial epidêmico, eu acho que é a palavra que a gente tem que usar nesse momento, que ela tem. Houve também outro movimento, um absurdo, mas que mostra os contrassensos daquela época. O Brasil, ao mesmo tempo que, durante um período, escondeu a doença, depois que se conseguiu a vacina, teve um dos maiores movimentos possíveis de vacinação em massa no Brasil, no país. A gente encontrava pessoas vacinando para todos os lados e daí ela se tornou obrigatória, fazendo, enfim, com que a população acabasse se protegendo. Eu me lembro, inclusive, que havia uma ameaça de não acontecer o Carnaval do Rio caso não houvesse um limite ou um teto ali, não fosse atingido um teto de vacinação das pessoas, e isso foi alcançado rapidamente em 2 semanas. Contrassensos daquela época que a gente vivia na época e no período da ditadura. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada a você pelo convite.